Lição 7. A imagem de Cristo através do treinamento espiritual. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá: primeiro, entender o significado de 1 Timóteo 4:7. Segundo, saber por que o treinamento espiritual é necessário para ser formado à imagem de Jesus. Terceiro, começar a colocar os princípios aprendidos nesta lição em prática. Quadros da vida. Um jovem crente luta para perseverar em pequenas áreas de obediência. Deus transformou a sua vida poderosamente e o curou de uma ferida espiritual dolorosa e auto-infligida. E ainda assim, existem áreas de luta contínua. Ele luta para andar pela fé. Ele está buscando ganhar domínio sobre a sua vida de pensamento. Ele quer ser um pai mais atento ao seu filho. Ele deseja que as suas emoções não fossem tão altas e baixas. Ele quer ser um melhor administrador do seu tempo. Ele está com dificuldades para ser contente em seu trabalho e se encontra desejando que outras oportunidades surgissem. Ele me chamou um dia e disse: "Eu acredito que Deus está fechando todas as portas para mim durante esta temporada da minha vida para que eu possa aprender a disciplina da perseverança. A minha vida até este ponto tem sido uma série de projetos inacabados. Eu sei que se eu vou conseguir verdadeiramente ter sucesso em meu relacionamento com Deus, eu vou ter que aprender a persistir e terminar o que eu comecei. A minha impaciência é um problema de caráter que afetar todas as outras áreas da minha vida. Eu fico maravilhado com a humildade e discernimento do meu amigo. Ele está indo mais fundo e mais forte, através do exercício." Uma ideia importante. A ideia importante desta lição é que treinamento é crucial para a formação da virtude piedosa, a imagem de Cristo em nós. Este treinamento envolve a adversidade, as clássicas disciplinas espirituais, como ler, orar, jejuar, etc., bem como as disciplinas pessoais. Alguém poderá argumentar que meu amigo mencionado acima simplesmente precisa da plenitude e poder do Espírito na sua vida. Sem dúvida, isto é verdade. Mas o Espírito Santo não pode encher e fortalecer os crentes separado da obediência. Assim como uma safra de milho ou arroz está diretamente relacionada à fiel cultivação e irrigação do fazendeiro, também a safra de virtude espiritual é diretamente relacionada aos esforços cheios de fé do cristão. Esta lição está nos chamando para uma caminhada diligente, séria e vigilante com Deus, enraizada na fé e fortalecida pelo amor. Perspectivas sobre a piedade de Paulo e Pedro. Duas passagens-chave irão ajudar a moldar o nosso entendimento do papel do exercício na formação espiritual. Paulo escreve: "Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura." 1 Timóteo 4:7 a 8. Ênfase adicionada. As palavras-chave aqui são exercite-se e piedade. Como você pensa que estes dois conceitos estão conectados? Definição de piedade. No nosso dia, eu não acho que nós automaticamente sabemos o que é piedade. Um olhar ao redor da nossa igreja mundial revela um entendimento distorcido disto. Quando muitas pessoas pensam em uma pessoa piedosa, elas muitas vezes pensam em alguém com uma personalidade solene, alguém que sempre carrega uma Bíblia grande, fala com tom reverente e passa a maior parte do seu tempo indo à igreja. Mas uma pessoa piedosa vem em todos os moldes, tamanhos, culturas e personalidades. A piedade é tão confortável em um velho par de calça jeans azuis como é um terno e gravata. A piedade não tem um tom ou volume de oração distinto. A piedade não tem um estilo de adoração em particular ou gênero musical. A piedade é a bela vida de Jesus, produzida em nós pelo Espírito Santo. A piedade é conhecer, deleitar-se, obedecer e andar com Deus biblicamente, em sinceridade e autenticidade. A piedade é para todos, em todos os lugares, de todas as culturas, raças e caminhar de vida, porque a piedade não é uma coisa, mas uma pessoa. A piedade é a vida do Senhor Jesus. A perspectiva de Paulo sobre piedade. Primeiro, a piedade é uma jornada. Na piedade, 1 Timóteo 4:7. Não sejamos desencorajados. Vamos nos lembrar que Deus é paciente conosco, pois, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. O perfeccionismo é um inimigo que muitos de nós tivemos que nos contentar. Segundo, existem muitas distrações para evitar em nossa busca pela piedade. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. 1 Timóteo 4:7. Veja também 2 Timóteo 2:16 e 23. Estas fábulas foram mitos judaicos fantasiadas e tradições que envolveram especulações infrutíferas, tais como a origem de anjos e os seus poderes e muitas outras coisas que Deus escolheu não revelar. A lista de especulações, superstições e mitos apenas cresceu desde então. Terceiro, a piedade é alcançável através do exercício enraizado na fé. Exercite-se na piedade. 1 Timóteo 4:7. Como atletas que competem nos Jogos Olímpicos, nós devemos treinar a nós mesmos na santidade do coração e vida através do trabalho duro e perseverança. Nós devemos notar que alguém não pode exercitar a si mesmo fora do pecado intencional. O pecado intencional deve ser condenado à morte. Colossenses 3:5. Eu acho interessante que Paulo não encoraja Timóteo em direção a um atalho para a piedade, porque não existe nenhum. O novo nascimento é instantâneo e simplesmente uma questão de acreditar no Senhor Jesus Cristo. O desenvolvimento da virtude piedosa e caráter exige esforço. Quarto, a piedade obtida através do exercício promete uma melhor qualidade de vida agora e na vida por vir. John Wesley comenta: o homem que teme, ama e servir a Deus tem a bênção de Deus por toda a sua vida. A sua religião o salva de todos estes excessos, tanto em ação e paixão, o que minam as fundações da vida e torna a própria vida um fardo. A paz e o amor de Deus no coração produzem uma serenidade e calma que faz com que a lâmpada da vida queime claramente, forte e permanente. Portanto, a piedade tem a promessa e assegura as bênçãos de ambos os mundos. Notas de John Wesley sobre 1 Timóteo 4:8. A perspectiva de Pedro sobre piedade. Em 2 Pedro 1:5 a 7, Pedro escreve aos crentes que têm, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. 1:1 Que tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, 1:3, e as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, 1:4. Por isso mesmo, eles devem acrescentar a sua fé. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. 2 Pedro 1:5 a 7. Ênfase adicionada. Nota: os comentaristas concordam que participantes da natureza divina significa renovação ou restauração à imagem de Deus. Adam Clark comenta: o objetivo de todas as promessas de Deus era trazer o homem caído de volta à imagem de Deus que ele perdeu. Comentário de Adam Clark, sobre 2 Pedro 1:4. Este é o plano de Deus para todos que confiam em Jesus Cristo e nas promessas contidas no Evangelho. A natureza de Deus é o rio no qual a graça flui, fazendo a piedade mais e mais possível. Primeiro, Pedro nos assegura que, enquanto a natureza divina é de Deus, participar dela depende mais e mais de nós, pela sua graça. Pedro deixa muito claro que construir a virtude espiritual na fundação da fé salvadora exige todo esforço. Um comentador coloca desta forma: o óleo e a chama são dadas completamente pela graça de Deus e tomados pelos crentes. A sua parte daqui para frente é aparar as suas lâmpadas. Comentário de Jameson Fawcett Brown sobre 2 Pedro, 1:4-5. Segundo, todo crente deve estar completamente engajado e em total seriedade para nutrir e cultivar a natureza divina que foi plantada dentro deles. Na linguagem original, Pedro é muito enfático. Quais são então algumas das características piedosas que Pedro nos exorta para adicionar à fé? Terceiro, Pedro lista 7 qualidades que nós devemos adicionar à nossa fé para elas não impeçam que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. 2 Pedro 1:8. Primeiro, virtude, excelência moral, especialmente em tempos de dificuldade e perseguição. Segundo, conhecimento. Isto é o discernimento da vontade de Deus. Terceiro, autocontrole. Isto é um próprio uso de todos os prazeres terrenos, exercendo o autocontrole e nunca permitindo os apetites físicos ou paixões transbordarem. Quarto, perseverança. Esta é a paciência resistente no meio do sofrimento e dificuldade. Quinto, piedade. Uma pessoa piedosa é aquela que é devota a Deus, incluindo o seu povo e o seu propósito. Sexto, bondade fraternal. Devemos acrescentar à piedade a generosidade, cortesia e alegria. A piedade não é sombria, hipócrita, estoica ou mal-humorada. Sétimo, amor, cuidado altruísta, não apenas para a família de Deus, mas para toda a humanidade. As virtudes de Cristo serão formados em nós através do exercício. Eu amo caminhar para me exercitar. Tem me ajudado a manter uma boa saúde. Isso refresca a minha mente. E porque eu sou capaz de orar enquanto eu ando, caminhar me atrai para mais perto de Deus. Eu caminho quando está quente e quando está frio. Eu até mesmo caminhei muitas vezes na chuva e neve. A Terra tem aproximadamente 40 mil quilômetros, 24 mil milhas ao redor, e eu tenho um objetivo pessoal de caminhar ao redor dela, em termos de distância. Em outras palavras, antes de eu morrer, eu espero ter caminhado pelo menos 40 mil quilômetros de exercício. Eu comecei há 8 anos atrás, mas se eu continuar com saúde o suficiente, caminhando 6,4 quilômetros por dia, 4 milhas, em uma média de 25 quilômetros por semana, 16 milhas, e 1.287 quilômetros por ano, 832 milhas, eu já caminhei mais ou menos 10.300 quilômetros, 6.400 milhas. Eu ainda tenho 30 mil quilômetros para ir, mas eu dificilmente penso nisso. Eu apenas, em maior parte, aproveito a caminhada diária. Um grande objetivo, como caminhar ao redor do mundo, é apenas alcançável um pouco de cada vez. Isto apenas acontece ao se levantar todos os dias e se comprometer ao exercício da caminhada. E se eu continuar, eu irei eventualmente conquistar o que uma vez parecia impossível. A vida de formação espiritual é muito parecida com isso. Nós aprendemos nesta lição que ser conformado à imagem de Cristo é um objetivo que nós iremos alcançar, não apenas ao renovar as nossas mentes, mas através do que Paulo chama de exercício. Toda pessoa piedosa que eu conheço teve que colocar muito esforço para ser assim. A salvação é pela graça, através da fé. Mas a santificação, o desenvolvimento da virtude e caráter, muitas vezes vem através da dolorosa autorrenúncia e esforço intencional. Paulo chama isto de prosseguir para o alvo. Filipenses 3:14. A graça, é claro, está trabalhando mesmo em nosso esforço. Filipenses 1:6. Exercício envolve prática. Beck, minha esposa, e eu estivemos meditando na necessidade de cultivar a gentileza em nossa interação um com o outro e os nossos filhos. Um dia nos deparamos com este ensinamento de um GDW, encontrado no devocional de Letty Kalman, Streams in the Desert. As graças do Espírito, como paciência, não se instalam sobre nós por acaso. E se nós não discernimos certos estados de graça, e não escolhemos eles, e em nossos pensamentos nutrimos eles, eles nunca se fixam em nossa natureza ou comportamento. Todo passo avançado na graça deve ser precedido ao primeiramente aprendê-lo, e então em oração, a resolução de tê-lo. Letty Kalman, Streams in the Desert, Grand Rapids, Zondervan, 1996. Em 11 de junho. Praticar a virtude? É incomum encontrar uma pessoa que pense desta forma, mas é importante entender. Vamos nos lembrar que o objetivo da vida cristã não é apenas fazer as coisas certas. Os crentes podem fazer as coisas certas por um monte de motivos errados, incluindo culpa, medo e orgulho. O objetivo e prioridade de Deus é nos formar de dentro para fora até que nos tornemos o tipo de pessoa que rotineira e facilmente o obedecem. Citação de Dallas Willard, observada na lição 1. Até que o nosso caráter seja transformado, até que o fruto do Espírito se torne um hábito. No Evangelho de Mateus, Jesus convida as pessoas cansadas e sobrecarregadas a se unirem com Ele em uma vida tranquila e suave de obediência. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Ênfase adicionada. Para Jesus, o jugo pode ser chamado leve quando a disposição interior foi transformada, quando o coração não está mais em atrito com a vontade de Deus, mas se tornou manso e humilde, termos que nesse contexto falam de aceitação. É isso que Deus quer fazer em nós. Exercício desenvolve o caráter. Entender o papel da virtude e caráter na vida cristã é importante. A falha espiritual é muitas vezes diretamente relacionada, não a uma falta de sinceridade ou desejo ou devoção, mas há um entendimento errado do papel que a virtude e caráter cristão têm na nossa caminhada com o Senhor. Enquanto escrevo esta lição, minha esposa e eu organizamos um estudo bíblico em nossa casa. Durante a nossa comunhão, uma jovem mãe expressou a sua frustrante inabilidade de viver uma constante vida cristã. "Isto provavelmente soa muito idiota", ela exclamou. Mas este pensamento cruzou algumas vezes a minha mente que talvez eu apenas não seja uma das escolhidas de Deus, que talvez eu nunca irei ser forte, não importa o quanto eu tente. Bem, talvez nós não fôssemos falar desta forma, mas existem muitos crentes sinceros que imaginam se os níveis mais altos de devoção a Deus estão reservados para cristãos especiais ou super santos. Mas Deus não faz acepção de pessoas. E todo crente pode ser formado à imagem de Cristo. O nosso problema é muitas vezes simplesmente uma falta de caráter e de compreensão do papel que esse caráter desempenha em nossa caminhada com o Senhor. Da mesma forma que o vergalhão, barras de ferro de reforço, fortalece o concreto e os músculos fortalecem o corpo, o caráter reforça as virtudes da vida cristã. O caráter fortifica a alma. O caráter permite que o amor, alegria, paz, paciência e todos os frutos do Espírito sejam mais fixados em nossa alma. O caráter permite ao crente morar em Cristo e viver em comunhão consistente com a obediência de Jesus. Sem o vergalhão espiritual, não importa o quão sério e bem-intencionado nós possamos ser, nós iremos desmoronar contra as pressões da vida, os ventos da adversidade e as ondas da tentação. Esta natureza divina, através do Espírito Santo, é a fonte do amor. Mas o ato de amar todas as pessoas demonstrando respeito e atos de misericórdia, quando elas estão agindo em relação a nós em maneiras desagradáveis, requer treinamento. A semente divina de gentileza é plantada em nossos corações pela fé, mas as respostas gentis a acusações duras e respostas gentis a indivíduos briguentos são alcançados através do treinamento da língua. O Espírito Santo é a fonte de paz, mas aprender a manter o nosso coração em perfeita paz, na mentalidade de circunstâncias tensas e estressantes, exigem o treinamento da alma. Autocontrole é também o fruto do Espírito Santo, mas a temperança em nossas emoções e apetites exigem a prática da autodisciplina, especialmente para aqueles que não estão acostumados com em dizer não a si mesmo. Paciência. Esta virtude também é plantada em nossas almas por Deus. É uma qualidade da natureza divina, mas a habilidade de esperar por aquilo que nós queremos, de postergar o prazer e de ficar quieto apenas será fixado em nosso caráter, através do esforço intencional. Fidelidade é uma característica da natureza divina, mas chegar no horário, trabalhar duro, manter a nossa palavra e cumprir os nossos compromissos requer um treinamento vigilante, especialmente para aqueles que são propensos à preguiça. Humildade é um fruto do Espírito Santo, mas o ato de considerar os outros melhores do que nós mesmos, de sentar no menor assento à mesa e tomar o papel de um servo é uma habilidade que apenas é alcançada através da disciplina. Pureza de coração também vem do Espírito Santo pela fé. Mas o hábito de guardar o nosso coração é ganho através de diligentes exercícios espirituais. A semente divina do autocontrole é de Deus, mas domar a minha língua e dominar totalmente as minhas palavras vem através da prática. Alegria é um fruto do Espírito, mas aprender a louvar o Senhor em todos os momentos é uma escolha treinada da vontade. Salmos 34, versículo 1. Através da redenção, Deus nos dá todos os materiais de construção que nós iremos precisar para o caráter piedoso, mas a construção deste caráter, pedra por pedra, sala por sala, é o nosso desafio diário. Onde a graça se encaixa? A graça é o que os crentes experimentam quando eles estão ocupados com o treinamento. Exercício envolve adversidade, incluindo castigo. A adversidade nos treina. Paulo declara: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Romanos 5, 3 a 4. Nós devemos olhar para a dificuldade que Deus permite em nossas vidas como uma escola da virtude. O castigo de Deus também nos treina. Em Hebreus, nós aprendemos que alguém não deve não desprezar a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus 12, 5 a 6. Nós também aprendemos que este castigo é para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Hebreus 12, 10. Exercício envolve disciplinas espirituais. Estas disciplinas nos treinam. As disciplinas espirituais são os meios da graça. Através do exercício destas disciplinas, o Espírito Santo irá nos libertar da tirania do eu, apetite, materialismo e orgulho e trazer cura para as nossas almas, nos formando à imagem de Jesus. Neste curso, nós iremos apenas ser capazes de tocar em algumas das clássicas disciplinas espirituais. Nós vamos categorizá-las da seguinte forma: as disciplinas de devoção. Solidão, passar tempo sozinho com Deus. Meditação, saborear a palavra de Deus com uma determinação de conhecer e agradar a Deus. Jejum e autonegação, pular refeições, exercitar moderação ou negar a si mesmo certos prazeres por um tempo para buscar a face de Deus. Simplicidade. Aprender a viver com menos para focar nas coisas mais importantes. Sacrifício. doar o nosso tempo e recursos, além do que parece humanamente razoável, para cultivar uma maior dependência em Deus. As disciplinas de atividade. Oração. Manter uma conversação com Deus. Adoração. Oferecendo elogios desinibidos e adoração a Deus. Comunhão. Encontrar com outros cristãos para dar e receber cuidado e serviço. Confissão. Honestidade regular e transparência diante de Deus e um amigo cristão confiável. Submissão. Humilhar a si mesmo diante de Deus e outros enquanto buscam responsabilidade em relacionamentos. Os relacionamentos nos treinam. As ferramentas que Deus usa na maioria das vezes para nos moldar à imagem de Cristo são as outras pessoas. Algumas vezes estas ferramentas são muito dolorosas. Mas Deus também usa os dons espirituais de outros crentes para equipar ou treinar, as mesmas palavras em 1 Timóteo 4:7, os santos, Efésios 4:12, até que nós crescemos à plena estatura de Jesus Cristo, Efésios 4:13. Exercício envolve disciplina pessoal. Autorrenúncia e automortificação nos treinam. A autorrenúncia tem a ver com o comprometimento de alguém dizer um não, decisivo para os apetites físicos quando eles se tornam muito fortes, e especialmente quando eles começam a corroer a vida espiritual de alguém. Paulo disse desta forma: "Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado." 1 Coríntios 9, 25 e 27. Existem pelo menos 6 áreas de disciplina pessoal que nós iremos discutir neste curso. Primeiro, língua. Segundo, vida do pensamento. Terceiro, apetite. Quarto, temperamento. Quinto, tempo. Sexto, convicções pessoais. Prática, adversidade, as disciplinas espirituais e as disciplinas pessoais. Estes são os principais exercícios de treinamento que permitem a graça de Deus fluir em nossas vidas. Estes irão nos ajudar a manter o desejo natural sob controle, produzir bons hábitos e permitir que o Espírito Santo reine como Ele deseja e nos trazer a conformidade de Jesus Cristo. Por que a conformidade de Cristo e o seu propósito não estão acontecendo com mais regularidade entre nós? Porque existem muitas lutas silenciosas acontecendo? Porque existem alguns entre nós desapontados com a vida cristã? Porque muito poucos cristãos se juntaram à Academia Espiritual de Deus? Crescimento através do exercício é a forma normal de Deus nos formar. Enquanto nós sabemos que o Espírito Santo pode, e de fato, transforma os nossos corações em momentos instantâneos em nossa peregrinação espiritual, nós também sabemos que Ele nos traz para a plena maturidade através de processos. Os milagres do novo nascimento e o batismo no Espírito são incríveis e cuidam dos problemas do coração, mas eles não resolvem automaticamente todos os nossos problemas de caráter. Ensinar que a formação espiritual é um processo não exclui esses momentos extraordinários de avivamento. Muitos seguidores devotos de Jesus têm experimentado um momento divino de completa consagração e rendição, além do novo nascimento e da purificação do Espírito Santo como resultado. Mas assim como os milagres não destroem as leis normais da natureza, esses momentos ou temporadas extraordinárias em nossa jornada não descartam o processo normal de maturidade que Deus colocou em prática. Crescimento espiritual é normalmente depois do crescimento físico. Bebês não se tornam adultos do dia para a noite, mas seguem um processo de maturidade ordenado por Deus. A mesma coisa é verdadeira para o nosso crescimento espiritual. A formação espiritual é um processo de crescimento porque os nossos problemas são mais profundos do que nós sabemos. Nós fomos moldados pela cultura, família, experiências e falhas mais do que nós percebemos. Nem todos os hábitos são apagados pelo milagre da conversão. Algumas mães cristãs ainda levantam as suas vozes. Alguns maridos cristãos ainda agem com raiva em algumas ocasiões. Esposas cristãs algumas vezes gastam demais. Homens cristãos podem lutar com o olho ou a mente errante. Os cristãos muitas vezes exageram, falam demais, dormem demais, etc. Eu louvo a Deus que Ele perdoa o pecado, nos faz novo, nos dá o Espírito Santo, opera milagres e expulsa demônios, mas sempre haverá uma necessidade em nossas vidas para treinamento. A formação espiritual é um processo de crescimento porque certos hábitos são difíceis de quebrar. Se você não gostava de ler antes de ser salvo, você provavelmente é um cristão que não gosta de ler. Você precisa exercitar a sua mente para ler. Se você tende a ser negativo ou crítico, você irá precisar treinar a sua atitude em relação à gratidão e aceitação. Se você era uma pessoa altamente emocional antes de ser salvo, agora você provavelmente é uma pessoa emocional salva. Você deve agora se ocupar em treinar as suas emoções. Se você foi criado com um pai abusivo ou alguém que teve uma visão muito baixa das mulheres, então você ainda pode lutar com o amor e respeito. Treine a si mesmo. Se a sua mãe deu ao seu pai o tratamento do silêncio quando ela não conseguia o que queria, você ainda poderá lutar com este mau hábito. Entre para a Academia de Deus. Se você tem consciência de classe ou é preconceituoso, você ainda poderá sofrer de orgulho de raça. Treine a si mesmo para pensar em todas as pessoas na forma como Deus pensa delas. Se você nunca recebeu afeição, você precisará se esforçar para mostrar afeição cristã. Maus hábitos, formas de pensar, expressar a si mesmo, responder aos problemas, frequentemente cavam poços profundos em nosso caráter. Estes são impossíveis de sair sem o Espírito Santo e sem treinamento. Sem o treinamento contínuo, nós não iremos e não poderemos ser conformados com Cristo. Os discípulos são um exemplo desta verdade. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, versículos 40 a 41. Que oportunidade os discípulos perderam de compartilhar no sofrimento de Jesus e permanecer com ele em oração em suas horas finais. Que oportunidade de caminhar em seus passos e se conformar no seu padrão de vida. Mas a carne era dominante e destreinada. Por causa disto, os discípulos abandonaram Jesus no calor da batalha. Alguém pode argumentar, depois do Pentecostes, os discípulos nunca mais dormiram durante a oração, mas estiveram sempre vigilantes. Eu duvido muito desta alegação. O Pentecostes forneceu a habitação do Espírito Santo, mas não tirou dos discípulos a necessidade de autodisciplina. Pedro, o personagem principal no dia da história do Pentecostes, escreveu para os discípulos sobre a necessidade de um treinamento sério. Lembre-se de que Pedro é aquele que nos assegura que nós recebemos tudo o que nós precisamos para uma vida cristã fiel, segundo Pedro 1:3. Mas nós devemos adicionar os blocos de construção do treinamento, segundo Pedro 1:5. Ilustrações de treinamento da vida real. Os atletas profissionais se tornam habilidosos através do treinamento. Eles não esperam até que estejam na quadra ou no campo. Eles não esperam pelo desempenho. Os soldados não esperam até que eles estejam no campo de batalha sangrento para aprender sobre as suas armas. Os carpinteiros se tornam habilidosos no uso das suas ferramentas através do seu constante uso. Da mesma forma que os atletas, soldados e carpinteiros se tornam mais habilidosos através da prática, também os cristãos se tornam mais habilidosos nas virtudes cristãs, paciência, gentileza, autocontrole, através da prática constante. Um exemplo de autotreinamento. Daniel sabia o perigo de se apaixonar pela Babilônia e esquecer Deus e a sua amada pátria. Enquanto ele era levado como um cativo, ele deve ter imaginado como ele deveria manter o seu coração e mente de estar em conformidade com a Babilônia. Em algum lugar no começo do seu exílio, ele decidiu treinar a sua mente em devoção a Deus e a sua pátria. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel 6:10. Ênfase adicionada. Desde os seus primeiros dias de cativeiro, Daniel estabeleceu costumes diários, disciplinas que iriam guardar o seu coração de amar a Babilônia, manter o seu coração na sua pátria e preservar a sua afeição a Jeová. O treinamento de Daniel resultou em visões maravilhosas, influência espiritual e secular, oração efetiva, e ele teve uma profunda influência no exílio dos judeus. Como Daniel, os crentes bem-sucedidos são aqueles que treinam a si mesmo em direção à piedade. Conclusão. Você gostaria que você fosse um crente mais forte? Os homens e mulheres jovens muitas vezes entendem mal a verdadeira força. A força não é a ausência da tentação. A força não é uma indiferença indiferentes à dor, à beleza, à injustiça, ao prazer sensual. Os cristãos fortes não são aqueles que estão imunes ao orgulho, insensíveis às palavras que cortam e machucam, que não veem nada de atrativo no fruto proibido, ou não sentem dores de fome por indulgências carnais. A melhor palavra para descrever as pessoas que não percebem nada, não veem nada, não sentem o gosto de nada, não é forte, mas morto. A verdadeira força é encontrada na graça para lidar decisivamente com o pecado e com qualquer coisa que atrapalhe o nosso progresso espiritual. Graça para entrar na Academia de Deus todos os dias para treinar em direção à piedade. Na humilde coragem para construir proteções nestas áreas onde nós somos mais vulneráveis à tentação. Um comprometimento ao processo de disciplina espiritual e construção de força. Vigilância espiritual para diariamente e em oração colocar toda a armadura de Deus. Ser cheio com o Espírito Santo. O nosso filho Jesse, que é cego, tem um belo cão guia chamado Nala. A Nala tem me ensinado muito sobre a vantagem da disciplina e treinamento, para que ela possa se tornar útil para o seu mestre, o protegendo e guiando. Ela precisou primeiro suportar 8 meses de treinamento rigoroso. E para que ela possa continuar sendo útil, ela deve viver uma vida disciplinada. A comida e água dela são cuidadosamente reguladas. O seu sono e seu tempo livre são gerenciados. Ela foi treinada para não latir ou correr atrás de gatos. Ela passa praticamente todos os momentos do dia guiando ou esperando silenciosamente pelo Jesse e seu próximo comando. O seu treinamento é recompensado com muita afeição, comida nutritiva e brincadeiras diárias. Nala tem uma vida agradável e recompensadora, por causa da disciplina.